Restabelecemos a rede da CBN com a Vale do Iguaçu, CBN Vale do Iguaçu. Ricardo Silveira mais uma vez. Oi, Ricardo, tudo bem? E ao Roberto Benjamin, CBN Cascavel. Tudo bem, Roberto? E bom dia, Marcelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Não esqueça que talquine.com.br é uma experiência que você pode ter. Tem evento agora, o Talquine do Bem. E você pode entrar em contato com os conteúdos do Marcelo Copelo, arroba Marcelo Copelo no Instagram. Hoje eu queria conversar com o Marcelo. Marcelo já participou de inúmeras provas de vinho, avaliação de vinhos, e é feito às cegas, né? Aquela coisa assim, experimentar o vinho e não saber que vinho é. Né? Mas, Marcelo, fala um pouco pra gente, como é que é a experiência das provas às cegas?
Olha, provas cegas é muito, muito legal e é feito por três motivos ou em três ocasiões, digamos. Primeiro, como você falou, os concursos de vinho, cujo objetivo é avaliar o vinho, é dar nota no vinho, classificar a medalha, separar os bons dos ruins, digamos. Nesse caso, o objetivo não é descobrir que vinho é, e sim avaliar a qualidade do vinho. E você, quando recebe um jurado no meu concurso, por exemplo, ele recebe o vinho sabendo de que categoria é, uma categoria, digamos, é a uva, Cabernet Sauvignon, por exemplo, e sabe a safra. Então, ele sabe que está provando um Cabernet Sauvignon da safra 2018, por exemplo. E ele vai avaliar a qualidade do vinho de acordo com isso. O vinho tem que parecer um Cabernet Sauvignon, tem que parecer aquela safra, tá? Senão perde ponto. Se parecer muito mais velho do que é, ou parecer outra uva, perde ponto. Então ele vai avaliar, se concentrar simplesmente no vinho. Isso é um tipo de provas cegas. O outro tipo de provas cegas acontece em concursos de sommelier, por exemplo, onde eu sou jurado também, muitas vezes, para eleger o melhor sommelier do Brasil e outros, e o objetivo é avaliar o sommelier e não o vinho. Então, o sommelier recebe, às vezes, uma taça preta, ele nem sabe que cor é o vinho. Pode nem ser vinho, por exemplo, você pode botar água dentro do copo e o sommelier se perde, ele é muito difícil. Eu já vi sommeliers com muita experiência, com aquele suorzinho escorrendo na testa, sem saber o que é aquilo ali. E ele tem que avaliar aquele líquido. Aí descrever o líquido, ele tem que ser coerente. Ele não tem que acertar que líquido é, mas ele procura descrever. Tem que ser coerente com o que de fato é. E se ele conseguir acertar que vinho é ótimo, mais pontos para ele. Tá? Então o objetivo dessa segunda prova às cegas é avaliar o degustador e não o vinho. Tá? E o terceiro uso de provas cegas seria didático em casa ou entre amigos, uma confraria, onde você prova os vinhos, debate com os amigos, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que o vinho é assim, o vinho é assado. E o objetivo é analisar o vinho, ser coerente, quem sabe até identificar. É bem difícil, viu? Eu treinei anos, já fiz essas tipos, as três coisas, né? Eu faço com alguma frequência, didaticamente, concurso sommelier eu sou jurado, concurso de vinho eu sou jurado.
Agora tem uma coisa que você fala e me lembra muito isso, que é a memória do paladar. Porque a gente, quando consegue fazer uma avaliação, a gente tem um conteúdo acumulado para avaliar. E ao mesmo tempo a gente tem aquela experiência de já ter feito outras degustações antes de vinho, e ter a capacidade de compreender que a memória da gente, a classificação que a gente tem, é acionada naquela hora. Mas quando a gente fala de paladar, a gente não tem alguns abalos no paladar por coisas que a gente acabou de experimentar? Como é que você prepara o paladar para ele estar mais limpo possível para fazer uma prova cegas com coerência? Tem algum segredo, vamos dizer assim?
Sim, você citou a memória gustativa, olfativa, e de fato ela existe, viu? Eu às vezes falo com amigos meus e lembro de como estava o vinho daquele almoço 5 anos atrás. Eu não lembro quem estava no almoço, posso não lembrar do nome da minha esposa, mas o nome do como estava o vinho há 10 anos atrás eu lembro, tá? Porque isso para mim, que eu sou profissional, é importante, fica numa área VIP do meu cérebro, digamos. Então, de fato, eu lembro. Quanto a você ter afetado o seu paladar, o aroma, pode acontecer, mas os profissionais são, assim, treinados para isso, entendeu? Eu faço isso muito, e quando eu sento no concurso para provar, o meu concurso dura ali uma semana, durante 4, 5 dias, a gente prova 80 vinhos por dia, 100 vinhos por dia. Então você tem aí uma máquina de provar e avaliar. Pode ter abalos e tal, mas não, você sabe contornar isso, você sabe compensar com a sua experiência. O que fazer para se preparar? Bom, primeiro você tem que estar alimentado, hidratado, etc. E você deve evitar sempre coisas extremas, digamos, comer pimenta, tomar um café amargo logo antes. A gente evita esses paladares que impregnam a boca, digamos.
Aí uma questão que me veio à cabeça agora. Claro, eu estou falando da pandemia da Covid-19. Quem pega a Covid costuma dizer que perde o paladar. A gente tem alguma mudança no paladar por causa, por exemplo, de uma doença? A gente tem a mudança do paladar, por exemplo, por causa da idade? Existe alguma coisa a ver com o organismo e essa mudança? As pessoas podem sofrer alterações, de repente a pessoa pode perder essa memória por algum motivo ou não?
É, sim, já tem estudo que fala que com a idade de degustador, assim, estudos do vinho, né? Uhum. Que degustadores com a idade vão perdendo a sensibilidade. É normal, com a idade avançada. Só que ele perde 10% da sensibilidade e ganha 200% de experiência. Então, eu sou muito mais um degustador de 80 anos com 60 de experiência do que um com 25 e 5 de experiência, entendeu?
Marcelo, muito obrigado por essa conversa, meu caro, e até o nosso próximo programa.
Obrigado, gente. Até amanhã.
Agradeço também ao Ricardo Silveira, Roberto Benjamin, meus parceiros, CBN Vale do Iguaçu. Tudo de bom para os nossos ouvintes do centro-sul do estado. A CBN Cascavel, nosso ouvinte do oeste do Paraná.